Cumprimento senhores vereadores, comunidade aqui presente na galeria, cumprimento também os vereadores eleitos, o Rui, que se faz presente, o ex-vereador Derli Dutra. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo o quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 161ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Passamos ao espaço da apreciação das atas. Coloco em discussão a ata 42/16. Está aberto o espaço para discussão. Não havendo inscritos, coloco em votação a ata 42/2016. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, levante-se. Ata 42/2016, aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora ao espaço das correspondências. Primeiramente, as correspondências expedidas. Está aberto o espaço. Não havendo pedido de leitura de correspondências expedidas, passamos ao espaço das correspondências recebidas. Está aberto o espaço. Também. Peço a leitura do ofício 364/2016.
Ao presidente da Câmara Municipal de Agudo, prezado senhor, segundo registros da polícia, as ações delituosas estão cada vez mais sofisticadas na medida em que são minuciosamente planejadas pelos delinquentes, os quais são extremamente organizados e especializados. Sabe-se que antes mesmo de colocarem suas ações em prática, os criminosos realizam um longo levantamento de informações como local, vias de acesso e fuga, bem como a capacidade de vigilância e resposta das forças policiais. Salientemos que hoje estes crimes se tornaram realidade com grande intensidade em regiões interioranas e a instalação das câmaras visa inibir a ação de criminosos e contribuir com o trabalho da Brigada Militar e Polícia Civil. Por isso, e a partir desta constatação, vem sendo consolidado desde 2014 o projeto de vídeo monitoramento, elaborado pelo delegado local, Dr. Eduardo Flores Machado, e teve apoio da Prefeitura Municipal de Agudo, Polícia Civil, Brigada Militar, ACISA e empreendedores do município. O projeto vai ao encontro das necessidades geradas com o crescimento e fortalecimento do comércio da cidade e visa garantir mais segurança para empresários, colaboradores, clientes e comunidade em geral. Porém, salientamos que a implementação do projeto somente foi possível devido à participação de entidades representativas e da comunidade agudense que, mobilizadas pela causa, promoveram a doação de vários equipamentos, que hoje permitem que boa parte de nosso município seja monitorado pelas câmeras, mas ainda se faz necessário a aquisição de novas câmeras para que o projeto se torne operante por completo. E é por essa razão que vimos através deste solicitar a colaboração deste estimado órgão para aquisição de câmeras, as quais deverão ser doadas ao município de Agudo e que contribuirá e muito para a segurança de toda a comunidade agudense. Certos de contar com vosso apoio, desde já agradecemos. Atenciosas saudações, Adriana Simon, presidente da CISA.
Passamos agora para o espaço de apresentação das proposições. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de resolução número 4/2016, altera o horário da sessão solene da instalação da legislatura. Justificativa: o presente projeto de resolução tem por objetivo alterar o regimento interno da Câmara Municipal apenas na parte em que trata do horário de realização da sessão solene da instalação da legislatura e de posse do prefeito e do vice-prefeito. Propõe antecipar tal horário das 14 para as 9 horas. A mudança se faz necessária devido às altas temperaturas que comumente ocorrem no início de cada ano, em especial às tardes, situação que causa grande desconforto para todos que participam daquela importante solenidade. Antecipando o evento para as 9 horas, será ele realizado em horário em que a temperatura ainda não é tão alta. Sala das sessões, 25 de novembro. Assina os vereadores Alisseu Klein, presidente, Itamar Puntel, vice, Wilson Dias, secretário.
Passamos agora ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Com a palavra, vereador Gerson Halston.
Saúdo o senhor presidente e demais colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos no plenarinho, também as pessoas que acompanham os trabalhos através dos veículos de comunicação. Queria deixar registrado que na rua na qual resido, na última semana, nós tivemos a ausência da coleta de lixo de praticamente durante uma semana. Não sei qual é o motivo, mas apesar de haver uma periodicidade de coleta há muitos anos, no sábado, na terça e na quinta, nós tivemos duas datas de coleta que não ocorreram na semana passada. Mencionar também de que tive reclamação de várias pessoas no sentido do recolhimento dos entulhos na calçada. Na rua que dá acesso ao hospital, em frente ao consultório do Dr. Fischer, inclusive me ligaram perguntando qual era o procedimento para que fosse feita a coleta, uma vez que já haveriam solicitado e não estaria sendo feito. E constatei ontem, andando pela cidade e em algumas outras localidades também. Comentar também de que fazer o amontoamento das terras e deixar chover em cima é perda de tempo e de trabalho. E isso também eu constatei durante essa semana. Então, acho que a necessidade que se faça um trabalho mais eficaz nesse sentido. Seria isso nesse instante, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Itamar Puntel.
Cumprimento ao nosso presidente, vereador Alisseu Klein, colegas vereadores, as pessoas presentes na galeria, em especial, cumprimento ao ex-vereador Deli Dutra, ao vereador e ex-vereador e vereador eleito, a Rui Milbert, as demais pessoas, as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e as pessoas que nos acompanham via internet. A título de registro, e aproveitando a oportunidade da audiência das duas rádios locais, gostaria de dizer que participei dos 30 anos, da comemoração dos 30 anos do Grupo de Trabalhadores Rurais 3 de Maio de Linha Teutônia. Esteve presente lá também o vereador Paulo Unfer, vereador Márcio, e onde se passou a trajetória daquele grupo durante esses 30 anos de fundação. Parabéns ao grupo. A gente sabe que qualquer presidência de alguma comunidade, de algum grupo de trabalhadoras, de grupo de jovens, a comunidade em geral, precisa com certeza ter sedar as pessoas que estão junto a este grupo. Então, a 3 de maio, o grupo de trabalhadoras não foi diferente. Manter um grupo 30 anos não é fácil, se passou várias diretorias, e parabéns às pessoas que integram esse grupo pela bela formação e pela continuidade durante esses 30 anos. Parabéns e que dure e possam festejar muitos e muitos anos de trabalho junto, de integração junto às pessoas que convivem com o grupo. E parabéns, um ótimo domingo que foi naquela ocasião, onde foram apresentados, e na parte da tarde tinha uma vasta programação. Dizer também que hoje estive junto ao interior do nosso município e graças a Deus que tivemos uma boa chuva que veio. Infelizmente, em algumas localidades o vento foi um pouco mais intenso, retirando alguns telhados de alguma estufa e galpão, Mas a chuva precisava. A nossa cultura, principalmente, uma das culturas que mais exigia hoje, na situação, a cultura do tabaco exigia uma chuva boa. E o município foi contemplado na faixa de 40 a 60 milímetros de chuva. Isso, com certeza, dará uma produção maior na produção do tabaco, que necessitava urgentemente dessa chuva. Dizer também que, nessa última semana, participei de uma reunião junto à Emater, uma reunião onde fui representar a cultura do tabaco, uma reunião do IBGE, onde faz diversas levantamentos das culturas produzidas aqui no nosso município. Culturas de pequeno porte, frutíferas, culturas de maior porte. E todo ano tem várias reuniões que é levantado dados de produção, de quebra de produção, quando tem das culturas. Então eu estive presente e no momento é o início da produção, existe uma programação de uma produção para frente, com certeza com praticamente nada de quebras de produção aqui no nosso município, mas isso, o que vale mesmo é os dados de março, onde as culturas na maior parte estão colhidas. A gente vê sobre o levantamento, existe um avanço muito grande na cultura do soja aqui no nosso município de Agudo. De ano a ano passando, se tem um aumento de hectares que está sendo plantada a cultura do soja, uma pelo preço, uma por ter algumas terras disponíveis para que seja plantada essa cultura, e também pelo preço que o produtor está recebendo e tendo um bom retorno com a cultura do soja. Dizer também que foi procurado e entrei em contato com a administração municipal. A gente sabe que nesse período que aquece um pouco mais a temperatura, e quando nós temos chuvas mais seguido, nós temos com certeza a rápida vinda de insos, principalmente aqui na zona urbana do nosso município. A gente vê que a lateral do nosso calçamento, junto à calçada, em várias ruas, cresceu muito o inso, e a gente sabe que o município não pode fazer aplicação de qualquer tipo de agrotóxico para matar secante, para matar esse inso, tem que ser retirado, e assim o município contrata uma máquina que acaba varrendo e roçando esse inso, e isso o município está buscando, e já foi feito algumas ruas, e com certeza terá continuidade. Então, as pessoas que estão esperando, e a gente vê que partes a cidade está bastante, a gente vê feia devido a esse inso, mas o município está sabendo do problema e está buscando a alternativa o mais breve possível. Já temos aí a máquina trabalhando e com certeza mais ruas serão feitas nos próximos dias. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Márcio Halvestan.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, saudar a todos que estão aqui presentes na galeria, os que acompanham aos meios de comunicação, servidores da Câmara. Em primeiro lugar, parabenizar, o vereador Itamar já colocou, certamente o vereador Paulo vai falar mais sobre os 30 anos do Grupo das Trabalhadores 13 de Maio, somente parabenizar a este grupo por esse belo dia de ontem, onde pouco foi reconstituído os 30 anos, e acho que é um processo muito importante, principalmente nos dias de hoje, uma identidade que chega a 30 anos, e com a maneira da administração, uma maneira realmente empolgante das trabalhadoras, tem, isto é muito importante. Dizer, senhor presidente, dos nossos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, se nós analisarmos o BIM brasileiro, 5 estados representam praticamente 65% do nosso PIB: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Esses 5 estados representam 65% desse PIB. E aí nós temos mais 20, mais um distrito, que representa somente 35%. Então eu sempre digo, nós temos realmente os estados que produzem, e infelizmente esses estados deveriam que ter sim mais representatividade entre o nosso país. Acho que o nossa região sul-centro e a região centro-oeste, com toda certeza, são hoje os estados que fazem o crescimento do nosso país, que trazem progresso e que realmente são revelantes. São Paulo, com toda certeza, é disparado o maior, que tem mais de 32% representando o PIB brasileiro. Mas o Rio Grande do Sul, que era o quinto lugar, passou para o quarto lugar, passando o Paraná. Então, vamos torcer que o nosso estado também consiga superar toda essa crise, como a gente sempre diz, é um estado que produz, é um estado abundante, e acho que com toda certeza nós esperamos que nós tenhamos um futuro bem breve, bem daqui em frente, melhor para o nosso estado. Seria, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, uma saudação especial ao ex-vereador Erli Dutl, o vereador eleito, ex-colega nosso também, Rui Milbert, e a comunidade que acompanha os trabalhos através do rádio e via internet. No dia 25, sexta-feira passada, participei da audiência pública que tratava sobre a avaliação da Lei Orçamentária Anual, LOA 2017, que foi promovida pelo Executivo Municipal. Este projeto deu entrada hoje nesta casa, hoje à tarde, entregue pelo senhor prefeito municipal, secretário de Finanças, recebido pelo presidente desta casa. Então, com certeza, vai tramitar agora, a partir da segunda-feira que vem, onde também terá uma audiência pública para que a comunidade tome conhecimento do projeto do orçamento para o ano que vem. Muito importante que realmente a comunidade participe ativamente das decisões do nosso município e saber também qual é a intenção do município, do prefeito municipal, das secretarias, quanto ao valor do orçamento. Quero neste dia também parabenizar o Grupo de Trabalhadoras Rurais 3 de Maio da linha Teutônia pela brilhante comemoração dos 30 anos de atividades desse grupo que ocorreu neste domingo. Dizer da importância de todos os grupos de trabalhadoras rurais em nosso município, pois foi através desta organização que teve o apoio desde o início também da Emater, em que as pessoas, principalmente as mulheres trabalhadoras rurais, mudaram o seu estilo de vida, de viver. Pois antes era só trabalho, trabalho e trabalho. Agora continuam trabalhando e muito para o desenvolvimento do nosso município, mas também tem os momentos de confraternização, de amizade e valorização da vida. Isto é realmente muito importante, que continuem cada vez mais unidas, com certeza terão uma vida bem mais longa, mais valorizada e mais digna. Seria, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wilson Dias.
Quero cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar Derli Dutl, ex-vereador, Rui Milbert, vereador eleito no último pleito, demais pessoas que acompanham os trabalhos na galeria e também pessoal de casa, nossa saudação. Quero fazer um comentário bem rápido, senhor presidente, em relação ao momento pelo qual vivemos e alguns empreendedores estão se destacando. E neste particular eu gostaria de fazer aqui uma saudação e felicitar a família Friedrich e Kessler pelo grande investimento feito na localidade do Rincão do Pinhal, o estabelecimento de um café colonial, da Colina Café Colonial, que será inaugurado na próxima sexta-feira, dia 2 de dezembro. Parabenizar as famílias pela coragem num momento tão complicado pelo qual passa o país. com certeza a região do Rincão do Pinhal, que já tem uma grande movimentação, um comércio bastante forte, terá nessa empresa mais uma geradora de empregos e também de recursos para o município de Agudo. Esta tem sido uma prática em que destaca Agudo dentro do estado do Rio Grande do Sul, com uma grande procura pelo nosso famoso café colonial. Então fica aqui o meu registro de felicitação a esta empresa que está, a partir da próxima sexta-feira, dia 2 de dezembro, abrindo suas portas para a comunidade de Agudo, da região, e também todos aqueles que circulam pela RST-287.
Com a palavra, vereador Alexandre Noia.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlito Schiffler.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente na galeria, em especial vereador eleito Rui, ex-vereador Derli, conselheiro tutelar, e as pessoas que nos ouvem através da imprensa. Dizer que participei no último sábado do primeiro jantar baile da comunidade do Cerro Seco, com a participação da comunidade, de alguns visitantes. Teve presente também o vereador eleito Gelson Neutwander. Em decorrência da nossa ida a essa localidade, pedir que a Secretaria de Obras faça o trajeto da estrada da Escola Ordem e Progresso até o pavilhão comunitário. Dizer que está em péssimo estado e um lugar onde também é realizado o transporte escolar, então que se refaça esse trajeto de estrada. Dizer também que a nossa comunidade clama muito a questão do combate ao borrachudo, e eu, a primeira vez que eu vi o adiamento dessa proposta que está sendo feito de combate ao borrachudo foi pela Emater, aqui do município de Agudo, dias atrás, para o vereador dessa casa, vereador Itamar, e dizer que, mais uma vez, acho que o município peca em não trazer ao produtor rural essa questão de combate ao borrachudo. Só para se ter uma ideia, na semana passada, acho que foi quinta-feira ou sexta, eu estive na lavoura, quinta-feira, às 7:30 da tarde, e tive que vir embora da lavoura em função desse mosquito que não deixa a pessoa trabalhar. Então é uma incidência muito grande do borrachudo. Eu sempre fui um árduo defensor do combate, inclusive já citei aqui nessa casa que esse programa vem desde 2002, quando fui presidente dessa casa e a gente transferiu recursos para o município de Agudo. E eu e o Daniel Rosa, nós tivemos, em função de outros municípios, a fazer o combate de outros tipos de mosquito, implantar aqui no município de Agudo esse combate ao borrachudo. Mas, infelizmente, acho que a administração municipal, talvez mais por falta de recurso, mas não por uma questão de programa, ela está deixando para fazer em uma época que é bem inoportuna. O combate ao borrachudo precisa ser feito lá em agosto, no máximo metade de setembro, quando começa o calor. Fazer um combate agora talvez não tenha os efeitos desejados, mas mesmo se fazendo, acho que é um avanço e o produtor rural precisa. É uma falta de atenção ao nosso produtor rural. Dizer que sempre fui um defensor dessa ideia, mas a partir do ano que vem, outros vereadores tendo assento nessa casa, precisam, como eu sempre fiz nos anos anteriores, pressionar a administração municipal no sentido de que faça a aplicação desse produto no período em que ele realmente precisa ser aplicado. Precisa ser feito preventivamente. A dizer também que a questão do INSO, que o colega comentou aqui nessa casa, do INSO que se alastra nas ruas da nossa cidade, tem muita gente que comenta a respeito disso. Inclusive, tem muitos locais que o INSO está de tamanho bastante avançado. Se a eleição fosse em novembro, com certeza a nossa cidade estaria mais limpa. Dizer também que o estado do Rio Grande do Sul talvez está lançando um dos maiores pacotes, ou o maior pacote da sua história, e a Zero Hora, da semana passada, e assim não é diferente dos outros jornais, eles tratam de algumas situações de dizer como o Rio Grande do Sul chegou no fundo do poço. E se nós olharmos hoje, no contexto geral, a nossa população talvez não tenha uma visão de qual é o tamanho do buraco das contas do estado do Rio Grande do Sul. E vejam só, uma das questões que é citada é sobre a herança dos governos que se passaram. E essa herança, inclusive citado pelo jornal Zero Hora, do governo de Antônio Brito, do PMDB, que deixou uma dívida de 836 milhões, não retirando o recurso do Caixa Único, que foi uma prática adotada pelo governo do PT, de Olívio Dutra, em 1999 e 2002, tirando 1 bilhão e 700 milhões, mesmo assim ficou com as contas negativas em 1,7 bilhão. Germano Rigotto, do PMDB, de 2003 a 2006, sacando 1,5 bilhão do Caixa Único, mesmo assim deixou uma dívida de 2,2 bilhões. Ieda Cruzes, sacando 1,4 bilhões, foi a única dos últimos governos que deixou a dívida do Rio Grande do Sul estacionada, com 142 milhões de reais em caixa, como superávit. Tarso Genro, além de ter sacado 7,1 bilhões, o maior saque da história, deixou uma dívida de 4,4 bilhões. E agora o governo de José Ivo Sartori, nesses quase dois anos de governo, sacando 2,2 bilhões, está com 4,8 bilhões de déficit. Então é uma conta que muitas pessoas acreditam que não vão ajudar a pagar, mas as propostas do governo estão aí e todo mundo vai pagar alguma coisa. Dizer que o governo de José Ivo Sartori já teve, ano passado, aumento do ICMS, em 2015, de 18% nos produtos industrializados, como calçados, roupas e alimentos, combustíveis, telecomunicação e energia elétrica em 30%, cerveja e chope 27% e refrigerante em 20%. E agora, a nova proposta do governo é de alteração de algumas alíquotas em participação de alguns setores no novo ICMS. Entre eles, a cerveja, 19%, refrigerante, mais 18%, telecomunicações, mais 30% e gasolina, mais 32%. E o fumo, mais 27%. Então, está aí a facada que todo mundo vai receber. Não escapa, principalmente, os grandes setores produtivos do estado do Rio Grande do Sul. Dizer que alguns já fizeram ajustes fiscais, como no governo Ieda Cruzes. O Olívio Dutra também tentou e não conseguiu, porque não teve maioria na Assembleia Legislativa. Então, são dois governos, do Olívio Dutra e da Ieda Cruzes, que tiveram, na época, talvez a intenção de fazer alguns cortes, alguns ajustes fiscais, e não conseguiram fazer através do tarifaço. Mas conseguiram, por suas próprias forças, principalmente do governo da Ieda Cruzes, de fazê-lo com aquilo que se tinha no governo. Então, muitas vezes, quando fizermos a avaliação do que realmente pode acontecer em termos do Rio Grande do Sul, hoje o governo está na mão da Assembleia Legislativa e, mais uma vez, o nosso contribuinte não vai escapar, ninguém vai estar na faca e nas garras de um governo que está aí e que a gente está vendo que está aprofundando cada vez mais o déficit do estado do Rio Grande do Sul. Então, os ajustes que precisam ser feitos estão aí, a conta vai ser de todos nós, mas, principalmente, acho que quem precisa dar a sua contribuição é o próprio governo, porque se quando a gente vê certas situações que acontecem, a realidade nós foge do nosso alcance e dizer, não, as coisas deveriam ser diferentes, mas não são. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Kleber Castro.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passamos agora ao espaço da Tribuna Livre, que hoje encontra-se prejudicado por não haver inscritos. Deixamos o espaço aberto para que qualquer cidadão agudense possa vir e fazer discussão sobre qualquer tema. Passamos agora ao grande expediente, que temos as inscrições dos vereadores Itamar Puntel e Gerson Halberstadt. Com a palavra, vereador Itamar.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Com a palavra, vereador Gerson.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Pauta, rapaz. Passamos para o espaço da pauta. Ordem do dia, perdão. Onde se encontra o projeto? Peço ao secretário a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, a quórum para a instalação da ordem do dia.
Acho que é o óculos que está me atrapalhando. Está na ordem do dia hoje o projeto de resolução 3/2016, que dispõe sobre as despesas orçamentárias da Câmara Municipal de Agudo para o exercício de 2017. Coloco o projeto de resolução número 3 de 2016 em discussão. Tendo como parecer da Comissão Constituição e Justiça, relator Paulo, com pareceres favoráveis, acompanhado pelos demais. E também da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, vereador Itamar, o relator, também com voto favorável, acompanhado pelos demais. Coloco o projeto de resolução 3/2016 em discussão. Coloco também em discussão a emenda 01 referente ao projeto de resolução 3/2016. Está aberto o espaço para discussão. Não havendo inscritos, coloco o projeto de resolução número 3 juntamente. Coloco o projeto de resolução 3/2016 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, ao contrário, levante-se. Projeto de resolução 3/2016, aprovado por unanimidade de votos. Coloco em votação a emenda 1 do projeto de resolução 3/2016. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, ao contrário, levante-se. Emenda 01 do projeto de resolução 3/2016, aprovada por unanimidade de votos. Puxado isso aí. E aí, André, falta agora, né? Temos. Passamos para o espaço da pauta, onde encontra-se o projeto de resolução 4/2016, que altera o horário da sessão solene de instalação da legislatura. Está aberto o espaço. Passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem fazer sua inscrição. Está aberto o espaço.
Vereador Carlito.
Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, colegas vereadores e comunidade que nos acompanha, dizer que pela primeira vez, acho que hoje, nos longos anos que eu participo como vereador dessa casa, eu tive que dizer não para uma matéria que está tramitando nessa casa, do qual me foi pedido auxílio. E esse não foi para uma comissão, inclusive o presidente da casa estava junto, participou a Luciara, da Secretaria da Educação, a Maria Rosângela Urubusque, assistente social, e a presidente do Conselho da Criança. E ela vem em função do encaminhamento do Plano Decenal dos Direitos Humanos das Crianças e dos Adolescentes do município de Agudo, e do qual, dias atrás, foi solicitado para esta casa, a pedido deste vereador, inclusive a gente teve no IGAM, para pedir um parecer sobre a matéria que aqui está tramitando. E eu não tive dúvida nenhuma de quando o projeto caiu nessa casa, dos absurdos de erros que existem nesse projeto. E digo com absoluta convicção de que aquilo que o IGAM nos deu como parecer é um atestado de incompetência da administração municipal na questão de fazer legislação. E os apontamentos que houveram a respeito desse projeto encaminhado para essa casa, existem apontamentos grosseiros, inclusive sobre a questão de ordenamento do seu conteúdo, dizer que as páginas numeradas estão incorretas. Então é uma questão primária de que a própria administração municipal, por seus meios, por suas pessoas que ali trabalham, não conseguiram fazer de numerar páginas corretamente. E uma indicação muito clara, inclusive, do IGAM, no sentido de que essa matéria, não que ela não pudesse ser feita por mim como vereador ou como qualquer outro vereador que tenha assento nessa casa, mas pela quantidade de erros, pela maneira grosseira como foi encaminhado esse projeto, que ele fosse determinado e voltado à administração municipal para que ali se fizesse as correções necessárias. Nunca me furtei, durante esses longos anos de auxiliar na questão de legislação que cair aqui nessa casa, nunca me furtei dessa situação, mas acredito que já o nosso trabalho, muitas vezes, de vereador, não é valorizado por quem deveria. Inclusive, na questão de eleição, coloca um batalhão de pessoas em cima de alguns para não se eleger. Então, hoje está a prova aí. Acho que mais do que justo que eu, na condição de vereador e que entenda alguma coisa como legislação, até pelos anos que a gente tem nessa casa, por muitas vezes a gente se socorrer de matérias e fazer com que a coisa ande no município de Agudo, de fazer com que as coisas sejam corretas, de dizer não e de dizer que a prefeitura tem um corpo administrativo, um corpo jurídico que possam fazer aquilo que precisa ser feito. Essa matéria tramita, a primeira comissão é a Comissão da Constituição, Legislação e Justiça e que vai dar o parecer. E nesse sentido, senhor presidente, a gente espera que esse projeto venha corretamente. Então seria essa a minha palavra sobre o que foi encaminhado para essa casa e que somente se vier de novo errado a gente vai fazer os apontamentos dos erros e mostrar o caminho, como está sendo mostrado aqui, mas não refazê-lo, porque a obrigação de fazer é da administração municipal.
Também vou aproveitar o espaço para fazer das palavras do Carlito a minha. Na semana retrasada a gente foi ao IGAN e na última sexta-feira, bem à tardinha, chegou para nós o parecer daquilo que a gente, das dúvidas que a gente tinha. Então hoje, de acordo com aquilo que nós recebemos, eu procurei o pessoal que montou esse plano decenal. Inclusive está aqui o nosso do Conselho Tutelar, que faz parte também o trabalho que ele faz. Então foi combinado com o grupo responsável pela formatação e pela confecção desse projeto de lei 18/2016, que na próxima sexta-feira o governo apresentará um substitutivo, fazendo todas as alterações, que muitas das alterações que constam nesse projeto, conforme o colega Carlito falou também, são de forma bem grosseira. Então, a gente deu os subsídios que o IGAN nos passou para que eles possam fazer da melhor maneira possível e entregar para nós, e o governo mandar para nós um substitutivo na sexta-feira, para que na próxima segunda, pediria daí que as comissões agilizassem os seus pareceres, e na próxima segunda, às 5 horas da tarde, a gente pudesse fazer uma audiência pública e discutir novamente se é aquilo que realmente estão pedindo que consta no plano decenal, para que na próxima segunda a gente possa daí colocá-lo em votação. Seria isso da minha parte. Nada mais havendo a tratar, convoco os nobres para a próxima sessão ordinária no dia 5 de dezembro. Declaro encerrada a presente sessão.